Ouvinte, a gente falou todo mês sobre a campanha Maio Laranja. Campanha essa voltada para a conscientização e o combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Mas você já parou para pensar como é o trabalho das pessoas que lidam diariamente com essa tarefa? Hoje aqui no estúdio a gente recebe a juíza de direito Camila Acioli, que está lançando o livro Por Trás da Toga. Juíza, bom dia, muito obrigada por estar aqui nesse momento conversando com a gente.
Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes, eu que agradeço a oportunidade, muito obrigada, é um prazer estar com vocês aqui.
Doutora Camila, o livro Por Trás da Toga parece trazer justamente esse olhar humano sobre o que está por trás das decisões judiciais. Quando a senhora lida com casos tão delicados, a gente sabe, como de abuso, exploração, e qual é o maior desafio nesse momento para equilibrar a aplicação da lei com impacto emocional, porque a gente sabe que não é fácil.
O maior desafio, você já falou, deixa, é realmente revisitar esses casos, né? É colher o depoimento das crianças, dos adolescentes. A gente sabe que tem toda uma equipe multidisciplinar, mas o nosso, o Brasil é uma dimensão geográfica muito grande e nem sempre a gente conta com essa equipe lá, né? No interior longínquo, de difícil acesso. Então, muitas vezes eu que tive que fazer, né? A acolhida da criança e do adolescente. Sem dúvida nenhuma, você acolher e você ouvir os depoimentos, mantendo o distanciamento legal, é muito difícil, mas precisa ser feito.
É o maior desafio. E durante todo esse mês a gente falou muito sobre a campanha Maio Laranja, sobre prevenção, denúncia, acolhimento, mas do ponto de vista de quem julga, quais são os principais gargalos ou desafios ainda que existem na proteção da criança e o adolescente?
Primeiro é o depoimento sem dano. A gente sabe que desde 2017, depois da lei 3.413, a criança tem que ser ouvida, né, por um método, que é um depoimento sem dano, por uma equipe multidisciplinar. E como eu já falei, muitas vezes a gente não tem essa equipe multidisciplinar. Então, cabe a nós, né, juízes, às vezes com a ajuda do promotor, do defensor, do advogado, fazer esse acolhimento e essa oitiva. Esse é um primeiro ponto muito importante. O segundo é a própria estrutura mesmo. Quando eu falo estrutura, é estrutura física e estrutura de pessoal também, né? Porque nos grandes centros, nas capitais, a gente conta com essa equipe multidisciplinar, que temos psicólogo, assistente social, às vezes o conselho tutelar, né, a equipe está formada, mas no interior isso é muito difícil. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a gente, como judiciário, entender o papel de cada um. É, sempre na cena do crime, só vai haver a vítima, né, e o réu. São muitos poucos casos em que há alguma testemunha, alguém viu, alguém presenciou.
Sim.
Então, a gente precisa, primeiro de tudo, acolher e acreditar naquela criança, naquele adolescente. E acreditar também no profissional que vai fazer a escuta. Então, é muito importante, porque o profissional vai ter a técnica que eu não tenho. Quando eu faço uma escuta, quando eu não tenho uma equipe, eu faço baseado em quê? Só no meu coração maternal, de mulher. Mas eu não tenho a técnica. O profissional que tem a técnica adequada, o psicólogo, a assistente social que estudou para aquilo ali, vai saber se aquela criança de fato está falando 100% a verdade ou se está ali, né, falando alguma coisa equivocada ou, né, vendo alguma coisa, enfim. Mas 90% dos casos, as histórias são verdadeiras.
E a justiça faz logo essa base mesmo, né? Quando a gente vê que a gente está lidando com vidas. Principalmente quando a gente fala de crianças, que são seres tão inocentes, vulneráveis, muitas vezes ameaçados, né? Então, é uma dificuldade muito grande que tem para chegar nesse momento, porque tem esse fechamento por parte das crianças justamente por todo o contexto que vive. Já vivem com medo. Muitas vezes, infelizmente, tem dados que se comprovam, é por parte da própria família.
Então, 80% dos casos é dentro da família.
É um número muito alto, não é?
Muito alto. 80% é dentro da família, pai, mãe, avô, tio, padrinho. E a gente tenta, com o livro também, eu trago histórias reais, lógico, né, resguardado sigilo e com algumas adaptações, mas a gente tenta quebrar alguns paradigmas. Quando a gente fala em abuso, a gente pensa logo na figura do agressor masculino, mas a mulher também agride. A madrasta agride, a mãe agride, a tia agride, a professora Sim. agride. Então esse é o primeiro paradigma. O segundo é que só pensamos que a vítima é mulher. A vítima pode ser homem também.
É verdade.
Os meninos também sofrem abuso. E o outro grande paradigma é classe social. A gente tem, assim, as pessoas pensam, ah, só acontece na classe baixa. É, obviamente, quando você não tem estrutura familiar, Sim. quando você está na drogatização, no alcoolismo, quando você não tem informações, você não tem uma boa educação, está mais propício
é
a acontecer.
Mais
recorrente, né? Mas não que não vá acontecer na classe média e na classe alta. A gente tem, todas as classes acontecem o abuso.
É isso mesmo, a gente vê que são números muito grandes. A gente, inclusive, se não me engano, nesse ano teve um grande caso de notificações de abusos. Mas isso não quer dizer que antes tinha menos. Na verdade, hoje está sendo mais notificado. E apesar do tão absurdo, isso é uma notícia boa. Porque quando a gente tem um caso de notificação, é porque tem mais alerta, mais crianças estão sendo conscientizadas. Os adultos também ao redor estão fazendo essa denúncia, não é, doutora?
Isso, você tocou num caso muito importante. Inclusive, a gente estava conversando isso, o livro foi lançado na OAB do Rio de Janeiro, em Duque de Caxias, e lá estava o vereador Leniel Borel. E a gente discutia justamente isso. Porque os números notificados agora, registrados, aumentaram. Sim. Não é que não acontecia. Acontecia hoje no Brasil, a nossa realidade é: ou você foi vítima, ou você conhece alguém que foi vítima.
É verdade.
Essa é a nossa realidade. Então, o que aconteceu? As pessoas realmente começaram, né, a denunciar mais por causa da informação, da educação sexual. Eu sempre falo muito, não
Sim,
é que você vai
certeza.
Ensinar sexo para criança, para adolescente logo cedo, mas você precisa educar sexualmente. Então, sexualidade é diferente de sexo. Precisamos educar os nossos pequenos, desde pequenos, a
Isso
se resguardar.
Mesmo.
Então, é acolher, prevenir e denunciar. Então, os números estão aumentando, porque as denúncias estão aumentando, porque essas vítimas estão tendo coragem. Né? A internet também é bom para isso, porque se você usar a internet a seu favor, você consegue buscar muitas informações corretas e adequadas. Então, as vítimas estão muito mais informadas, né, do que vão fazer, como vão fazer e como vão superar também, porque o apoio terapêutico durante e depois é muito importante para a superação.
É verdade, esse ponto da educação sexual é muito importante mesmo e tem que ser ensinado desde que a criança é bem pequena, porque infelizmente pai, mãe que está ouvindo, a gente não vai conseguir proteger os filhos de tudo, a todo momento, o tempo todo, mesmo com as pessoas que a gente mais confia, tem que ter um alerta e tem várias medidas de ensinar, não é falando, olha, tem criança que tem 2, 3 aninhos e já dá para conversar, tem várias músicas inclusive, tem várias formas de desenho e é nesse ponto que a gente tem que ter esse acolhimento com a criança também.
Isso, tem eu sempre falo de um método, né, que chegou desde 2019, que ele foi criado por uma psicóloga e uma jornalista. Eu Me Protejo, totalmente gratuito, está na internet, nas plataformas, e tem cartilha, tem músicas. Então, é aquela coisa de você ensinar a criança, olha, aqui você, ninguém pode pegar, só você que pode pegar.
Sim.
Então, vai direcionando a família, o pai e a mãe, a ensinar aquela criança e aquele adolescente o que é que não pode pegar. Inclusive, eu tive um caso de uma criança com síndrome de Down. Eu tenho uma filha com síndrome de Down, de 4 aninhos, e os números de deficiência intelectual é 3 vezes maior o risco para as crianças que têm deficiência. E essa criança, ela começou a dar sinais de alerta, que foi um caso com uma professora mediadora, e não chegou a acontecer, porque ela começou a dar sinais de alerta devido à educação sexual que ela começou
Sim.
a ter desde pequena. Então, a mãe, por ela ter deficiência intelectual, a mãe começou a se informar logo cedo e começou a educar aquela criança.
Justamente para prevenir.
E aí, graças a Deus, essa mãe conseguiu prevenir e a gente conseguiu conduzir o caso não chegou, né, na consumação, como a gente fala, porque a criança começou a falar e começou a identificar que tinha alguma coisa errada. A criança não tinha noção do que era, mas ela sabia que aquele comportamento da professora tinha alguma coisa errada.
Olha que caso, e a gente vê como pode ser qualquer pessoa, não é? Doutora, Sim. a gente também tem casos retratados no seu livro, há algum deles que te relembra, que é um caso que a senhora nunca esqueceu?
Esse da síndrome de Down, porque me remete à minha filha.
Sim.
Teve um também de uma criança com deficiência intelectual profunda, que foi um caso com um motorista escolar. essa criança, ela era não verbal, não falava. Esse motorista era amigo da família há muito tempo e a mãe nunca imaginava. E quando essa criança começou a mudar o comportamento, eu encaminhei essa criança para a psicóloga, e foi a psicóloga, junto com uma assistente social, que a partir de técnicas, como eu falo, desenhos, às vezes jogos, porque a criança não falava, a criança veio e demonstrou ali o abuso sexual. E o outro caso, porque remete ao judiciário, foi uma criança que ela, separada dos pais, e ela já alertava que não queria estar com aquele pai nas férias. E o judiciário não teve esse olhar, né, de que não mandasse aquela criança, e aquela criança foi por decisão judicial. E numa dessas idas de férias, a criança sofre abuso, né, por um familiar. E aí me remeteu a crítica ao judiciário, né? Não fui eu que conduzi esse caso, né? Eu fiz parte ali alguns momentos, mas eu não conduzi esse caso, mas me remeteu também para uma crítica construtiva, porque tinha relatórios, não concretos, mas que davam indícios, né, da equipe, da psicóloga, que dizia assim, que não era um bom momento aquela criança ir de férias, porque já estava dando sinais de alerta que alguma coisa estava errado. E o judiciário não teve esse olhar. Então, a gente, é como eu digo, a gente, cada um no seu quadrado, né, no seu canto, e a gente tem que confiar nos profissionais que a gente tem. Então, a psicóloga ali dava indícios de que aquela criança não fosse, e não foi o que foi acatado, e serviu para mim também, enquanto magistrada, dar maior credibilidade à nossa equipe multidisciplinar.
E também a atenção à criança, porque a criança, ela pode até não ter aquela formação que um adulto tem de ir lá conversar, de expor, mas ela aponta vários sinais, não é, doutora? Sim. Então é só tentar os mínimos detalhes. A criança que ficou mais reclusa, antes brincava bastante, agora não brinca mais, está com medo, tá? Dá sinais.
Dá sinais. Nós temos duas entrevistas interessantes, uma de uma psicóloga, que ela é voltada a abuso infantil, e a outra é de uma grande assistente social nossa, ela tem 30 anos de serviço. Isso, e ela dá entrevista, elas falam justamente isso. Um adolescente que chega vestindo moletom no nosso tempo aqui de 40 graus, tem alguma coisa errada.
Giz, minha próxima pergunta é sobre a questão emocional. A gente sabe que não é fácil lidar com esses casos diariamente. Tem que ter uma preparação emocional e a terapias. Como que a senhora se prepara para lidar com esses casos que são tão difíceis?
Tem que ter uma preparação antes, durante e depois, né? O maio laranja, por exemplo, foi o mês quase todo de pautas, né? Até ontem foi a minha última pauta, né, infância e juventude. E aqui eu falo que nós temos que reviver o mês de maio todos os meses.
É verdade.
Né? Não é só no maio laranja. O maio laranja é muito bom para conscientizar todo mundo, a população, né? Ações, a gente tem muitas ações, muitos encontros, eventos, mas isso tem que ser feito todo ano, né? O ano todo. Mas sem dúvida nenhuma, a gente tem que ter uma preparação emocional acima de tudo. Eu sou uma pessoa muito religiosa, então eu tenho Deus na minha vida sempre. Eu cuido da minha saúde, né? Tanto física quanto mental, então tenho excelentes profissionais que cuidam de mim, tanto da saúde física como da saúde mental. E a gente tenta, depois que a gente sai das audiências, desfocar, como a gente fala, né? Então a gente desliga tudo. Eu sou aquela pessoa que desligo e não vou para Instagram, não vou para as redes sociais, e aí eu vou fazer alguma coisa para realmente esquecer, porque não é fácil. Dependendo do caso que a gente, né, conduza, tem casos que você passa 2, 3 dias que você não consegue se libertar daquilo ali.
É verdade.
Você vai dormir e você fica pensando no caso. Então não é fácil, mas a gente sim tem que procurar maneiras, né? Até a rede da família, resguardar, ir para uma TV, assistir alguma coisa, fazer uma academia. Então a gente tem que procurar oxigenar, como a gente diz.
Até porque a saúde mental tem que estar em dia para conseguir realizar aquele trabalho. Realmente é uma grande responsabilidade, a gente sabe, mas para lidar com esses casos, ajudar e proteger a criança ou adolescente, tem que estar muito centrado. E aí tem que engolir tudo isso, porque a gente sabe que realmente é doloroso, porque são seres humanos que estão ali lidando dia após dia com casos. E mesmo assim, vendo várias vezes, porque aqui no jornalismo a gente sempre está noticiando notícias que não são positivas. Morte, tristeza. Me relembra um caso muito triste também que acompanhei, de uma morte de uma criança que foi atropelada. E a gente tem essa humanidade ainda. Não é porque a gente vê todos os dias, diariamente, lida com isso, que perde essa humanidade. E é importante também, mas saber manter a postura profissional mesmo diante disso, não é?
Sim, o equilíbrio faz parte e a gente tem que entender que são partes no processo, então do outro Sim. lado tem um réu que também merece ser ouvido, também merece a defesa, né? E a gente tem que ouvir. Então, muitas vezes, nem sempre, o resultado é a condenação. Sim. E você, enquanto magistrado, enquanto figura imparcial, tem que entender isso. Às vezes, é muito doloroso a gente ouvir o que a criança e o adolescente fala, mas nem todas as vezes é possível a condenação diante de tudo que tem no processo dos elementos, né? Às vezes a criança fala uma coisa, depois fala outra, e aí às vezes aparece testemunha que não tinha, ou às vezes que tinha. Então são várias versões que aparecem, às vezes aquela criança não tem um acompanhamento com uma equipe, como eu falei, Sim. com a equipe técnica adequada para entender ali aquela criança. Então nem sempre o resultado é a condenação, e a gente tem que entender também que do outro lado tem um réu que também merece, né? E a gente tem o dever de dar a defesa adequada. Então a gente tem que manter a imparcialidade acima de tudo.
Doutora, agora para finalizar, passa a mensagem final para quem está ouvindo a gente, para quem é pai, para quem é mãe, e faz esse alerta sobre a campanha Maio Laranja.
A mensagem que eu falo, deixo para os pais é acolher, confiar, prevenir e denunciar. Então, nós temos que acreditar nas nossas crianças, nos nossos adolescentes. Nós temos, enquanto pais irresponsáveis, nós temos que educar os nossos filhos com educação sexual desde pequeno. Obviamente que informado, né, por profissionais adequados. E se o acolhimento não der certo, a prevenção não der certo, tem que denunciar.
Perfeito. Doutora Camila Scioli, muito obrigada por falar com a gente aqui nesse momento, por compartilhar um pouquinho dessa história. E para quem quiser adquirir o seu livro, onde pode encontrar?
Então, o livro Por Trás da Toga, ele está na Amazon, na plataforma online, ou pela Elas Editora, www.elaseditora.com.br. E lá vocês encontram tanto Por Trás da Toga quanto as obras anteriores, né? Que eu tenho uma filha com síndrome de Down ligada a pessoas com T21. E eu agradeço mais uma vez a oportunidade e desejo um bom dia a todos.